Audiobook grátis apresenta, Ágito II. Circunflexo SD Libra S. A mesma vista do ato primeiro. Viatuvá barra UV circunflexo. TW. Sois circunflexo A. E Antônio, Amelia. Antônio. Pergunta você com que havemos de pagar ao doutor? Com o que já lhe disse. Amelia. Oh! Meu Deus! Que vergonha tenho de não podermos pagar dignamente a quem se tem mostrado tão bom para conosco. Antônio. Que fazer, Amelia? O que eu desejo é que o meu devedor não se demore. E ridícula a quantia que ele tem de trazer-me, mas servirá sempre para augmentar a paga do doutor. Amelia. Se você pudesse tomar algum dinheiro por empréstimo, não seria melhor? A vizinha, que se diz tão nossa amiga, bem nos podia valer neste transe. Por que não vai você falar a ela? Tenho tifo. 3F certeza que ela lhe dará com que remirmos a nossa necessidade. Esta necessidade só, que é a que mais nos amofina. Antônio. Conto eu acaso com alguma quantia extraordinária para satisfazer semelhante empréstimo? Não pedirei dinheiro a ninguém. Esse mesmo chegará para o doutor. Ele sabe que cada um dá o que tem. Ele nos desculpará. Deus me livre de falar a Dona Maria, Deus me livre de semelhante fraqueza. Você não conhece estas coisas. Olhe. Pedir dinheiro emprestado, ainda que seja quem o pode dar sem constrangimento, é sempre triste e desairoso. Não há credores generosos. Todos eles acreditam, sejam embora dos mais razoáveis, que o devedor não paga suas dívidas tão depressa quanto pode e deve. O que o não mostra no semblante, o traz com mal encoberto desagrado no coração e por meios indiretos dá a entender aos devedores que as dívidas lhe não esquecem. Amelia. Oh! Mano! Como é triste a condição do pobre! Antônio, com intenção, mas a nossa condição não é tão triste como TJFLJ. Circunflexo S Libra. Lhe parece, Amelia? Somos uns pobres bem procedidos, não é assim? Amelia, perturbada, e verdade. Antônio. A pobreza honrada é muito betna aceita a Deus. A verdadeira desgraça consiste, Amelia, não em padecer privações e dores, mas em não cumprir os deveres que a religião e a moral impõem. Amelia, acha você então que não somos despassados? Antônio, certamente que não. Quero até dizer-lhe que se não for havermos perdido nossa mãe, nós nos devíamos ter por felizes e abastados porque ainda está conosco, Deus louvado, o nosso tesouro, nossa honra. Amelia, confusa, nossa honra. Sim, tem razão, mano. Antônio, com intenção, teriam acaso encantos para você todas as grandezas e prazeres da vida, sem ela? Teria você coragem para machucar sua virginal capela por um pouco de dinheiro? Ti. Aramelia, vivamente, não, não, mano. Pelo dinheiro nunca. Consigo, mas. Pelo amor. Oh! Meu Deus! O amor tem um poder invencível que de tudo triunfa. Antônio, digo-lhe mais, felizes somos, minha irmã, ainda com o coração cheio de dores e saudades, os olhos umedecidos de lágrimas ainda cobertos do pesado luto que nos põe constantemente diante dos olhos a lembrança de alguma perda irreparável. A nossa felicidade consiste em não termos de que corar. Amelia, corando, ah! Sim! E assim mesmo. Antônio, não nos vexemos com o doutor. Eu vejo nele um pai que perdoa, protege e ama. Batem de fora. Antônio abre a porta do fundo. Soy 3STA. 2 Antônio, Amelia, Azevedo Azevedo, entrando, bom dia. Antônio. Senhor Azevedo, oferece-lhe uma cadeira, queira sentar-se. Dê-me o seu chapéu. Tige Libra. A Jané. Azevedo, recusando. Está bem aqui. Dentam-se, como me disse que hoje sem falta me daria aquele dinheiro. Antônio, e verdade. Tive a leviandade de prometer o que eu não tinha certeza de poder efetuar. Azevedo. O senhor prometeu. Antônio. Já lhe disse que prometi. Mas. Azevedo, já o senhor vem com mais. Estou enfadado de esperar e de vir a sua casa sem resultado. Antônio. Não é por meu gosto que isto aconteça. e nosso assegurar-lhe que é o senhor o primeiro dos meus credores que já voltou uma vez de minha casa sem ser satisfeito. O senhor compreende de certo que eu não manteria jamais por prazer uma situação que, como esta, profundamente me desagrada, primeiro a mim que ao senhor. Azevedo. Ela é desagradável principalmente a mim, senhor Ferreira, porque tenho o trabalho de vir à sua casa, e saio sempre com as mãos abanando. Ti. É. N. Libra M. Diz-me o senhor que não tem dinheiro. Mas que tenho eu com isso? O senhor deve-me 40.000, e está na obrigação de pagar-mos. Este é o fato. Antônio, neguei LH ou eu já, senhor. Que quer que diga ou faça para provar-lhe que a minha boa vontade e o meu esforço ainda não bastaram a conseguir a quantia de que preciso para seu pagamento. Azevedo. E boa. Meu caro, quem não tem dinheiro não contrai dívida. E demais, se o senhor via que não podia pagar-me, por que razão não mandou levar o seu defunto para o cemitério no carro da caridade? Amelia, consigo. Que dureza de expressões. Que homem sem coração. Sai pela esquerda, Antônio. Para tomar-me contas disso não vejo no senhor autoridade nem direito. Se fiz o que tão importunamente estranha, é porque vi que podia pagar-lhe a miséria do serviço. Azevedo, a miséria, dê apóstrofos eu, senhor. O certo é que por essa miséria não posso esperar mais, nem o senhor a pôde pagar ainda. Ti Libra. Antônio. Mas hei de poder amanhã, hoje mesmo, daqui a pouco talvez. Azevedo. Pois olhe, os meus credores não têm comigo a mínima contemplação. Dizem que os negócios estão péssimos, e por isso exigem eles, os tais credores, pagamento a tempo e a hora. Eu também não posso ter contemplação com os que me devem. Antônio. Senhor Azevedo, quero dizer-lhe a última palavra. De presente não me é possível honrar a minha assinatura, posta na letra que o senhor tem em seu poder. Azevedo, levantando-se, quer isto significar que ainda desta vez dê a minha viagem de balde? Antônio. Eu não havia de ir furtar, senhor, para impedir que isso acontecesse. Azevedo. Pois o que eu lhe posso dizer é que não pagar equivale a furtar. Ti. 52. Um mistério de família. Antônio, com energia. Senhor Azevedo, o seu direito de cobrar sua dívida não compreende de insultar-me. Azevedo. Quererá dizer que não são verdadeiros ladrões os que não pagam seus débitos no tempo prometido? Antônio, não são ladrões os que deixam de pagar no prazo dado por motivos independentes de sua vontade. Ladrões são os que roubam o sossego do homem de bem e perturbam com a sombra de uma humilhação a consciência limpa e pura. Estes, sim, são ladrões desprezíveis, abomináveis. Amelia, voltando, mano, veja se o senhor quer aceitar estas joias era pagamento da dívida. Põe diferentes joias nas mãos de Antônio. Antônio, não, não. Eu hei de pagar tudo de modo que satisfaça. Amelia, mais é que eu tenho prazer nisso, tenho. Azevedo, com desdém, prazer em quê? Em pagar-me com isso? Tish, ti. Cifrão PS Libra. Amélia. São joias de algum preço, senhor. E a minha riqueza? Mas o senhor as pode levar todas. Não me fica nenhuma, fica-me, porém, a satisfação de ter ajudado meu irmão a pagar uma dívida sagrada. Não quer. Azevedo, a Amelia. Ora, minha senhora, ponto, tenho o direito de receber dinheiro, e não joias de tão diminuto valor. A Antônio. Sei o que devo fazer. Quando o Beleguim lhe bater a porta, o dinheiro há de aparecer. Sai arrebatadamente. Antônio. Proceda como quiser. A Amelia, vírgula, tome. Guarde os seus ourós, Amelia. Amelia, deixá-o ir, deixá-o fazer o que lhe parecer. Onde está Deus para não vir em nosso socorro? Pois ele há de ser menos por nós do que por aquele homem que só tem falta do coração. Não há de ser assim. Não se aflija, mano. Deus há de velar por nós, saé. Soi 3 STA. E N. Antônio, sou, afligir-me por quê? Ele não compreender a grandeza de uma dignidade traspassada por uma tia. Grande dor. Não adivinha aquele espírito que eu daria todos os tesouros da terra para poupar-me esta cruel humilhação. Batem. Suena 4 Antônio, doutor, doutor, entrando, meu amigo, estava falando de si para si. De fora ouvi o seu monólogo. Quer confirmar esta máxima de um filósofo antigo, o homem nunca está menos só do que quando está só? Antônio. O filósofo antigo tinha razão, doutor. E quando está desacompanhado que o homem ouve as vozes de todas as dores, saudades e misérias que o cercam. Doutor, pois foi para que se calassem as suas dores e saudades que tomei a deliberação de entrar. Ao monólogo substitui-se agora o diálogo. Pratiquemos um pouco das coisas da vida, em Quanil passa a força do sol, que está hoje ardentíssimo como vai sua irmã. Antônio um pouco mais resignada e crente. Com as palavras do doutor entra o conforto no coração de todo aquele que a três escuta. É a ir, doutor. E porque eu, quando estudei nos compêndios para ser médico do corpo, estudei também na Bíblia para ser médico do espírito. Antônio. Suas palavras bem o indicam. Não tenho lembrança de haver jamais ouvido de ninguém expressões nem visto obras tão consoladoras e edificativas. Doutor. O senhor está olhando para mim com os grandes olhos do coração, sempre exagerado. Antônio. Não há aqui lisonja. Sua bondade é manifesta a todas as vistas, e por isso que eu admiro. Em meu fraco entender, quanto mais o homem se aproxima da humanidade, mais se aproxima também de Deus. Desculpe-me se estou em erro. Doutor. Só está em erro, no que se refere a mim. No mais há muito ao contrário, em suas ideias e conceitos pura e sã filosofia que me impressiona agradavelmente. Antônio. Também tenho lido e estudado. Cheguei a frequentar os dois primeiros anos da Academia TJB. Fit doutor. Ah! E por que não completou seus estudos? Antônio, faltaram-me os meios. Para viver foi-me preciso seguir uma arte qualquer, escolhi a arte tipográfica, nem por isso desesperei. Doutor, comovido. O senhor elevou-se por seu trabalho e resignação como verdadeiro homem de bem. Seu exemplo é uma lição de moral sublime e santa. Por esta forma só procedem os espíritos crentes, Antônio. Estimei muito que o doutor aparecesse por esta sua casa. Mas custa-me tanto entrar no assunto sobre o qual desejava falar-lhe. Doutor. Deixe os exoropulos para outro ocasibo. Diga sem rebuço o que há. Antônio, tenho feito os maiores esforços a fim de conseguir meios tudo, porém, tem sido em pura perda. Parece que a providência me esqueceu por uma vez, e que o maior desamparo me espera. Doutor, não diga isso, meu amigo. Deus tarda, mas não falta. Sua misericórdia chega sempre no feixe e... momento de maior aperto. Este momento não somos nós os habilitados a conhecê-lo, é o próprio Deus. Muitas vezes julgamos estar no derradeiro degrau do infortúnio, quando apenas havemos transposto alguns degraus da sua longa escada. Lá em cima, no último deles, está o Onipotente para dar-nos a mão e amparar-nos com a sua misericórdia. Dessas alturas vemos os abismos, e acima de nossas cabeças luz, serenidade e alegria que nos encanta, Antônio. Não posso acreditar que esse estado de bem-aventurança chegue para mim. Sou um desgraçado, doutor. Se não fora sua mão paternal, eu já teria buscado no suicídio o termo do meu fadário. A pobreza cruel. Só me tem faltado enlouquecer. Doutor, por que razão, senhor Ferreira? Que lhe falta? Dinheiro. Temos algum nesta carteira, oferece dinheiro a Antônio. Não é na primavera, mas no inverno da sorte que se devem mostrar os amigos. Aqui fica à sua disposição esta quantia que me está pesando no bolso. Depõe o dinheiro sobre a mesa. Tisbi. A 58, misterio de família, restituindo-lhe as notas. Antônio, perdão, doutor, o senhor não me compreendeu. Do que me lamento é de não ter com que pagar dignamente o que lhe devo. Doutor. O que deve a quem dólar, Antônio, ao senhor? Doutor, espantado, a mim? Disse para si, e admirável este homem. Antônio. A sorte, porém, não foi desta vez de todo má para mim. Abre a gaveta e dali atira algumas notas com que se encaminha para o doutor. Queira aceitar esta ridícula quantia, não como paga do seu trabalho para o qual não apreço, mas como indício do muito que lhe devo pelo coração. Doutor, recusando. Não se engane comigo, senhor Ferreira. não pertenço ao número dos médicos que augmentam as visitas para terem direito à maior paga, pertenço ao número dos que, compreendendo melhor a nobre missão do médico, são levados à casa dos enfermos especialmente pelo intuito de $. Fi apóstrofo. Libra, N. Um mistério de família 59. Minorarem uma dor e enxugarem um pranto. Sou pobre e não aspiro a tornar-me rico. Para mim a paga tem lugar muito secundário em minha profissão. Recebo-a de quem a pôde dar sem sacrifício a alguns, além de lhes prestar os meus fracos serviços, abro-lhes com o meu coração a minha magra bolsa. O senhor não me deve nada. Guarde o seu dinheiro para maior necessidade. Veja que pôde vir a chamar algum dos médicos que tem por farol, não a caridade, cuja luz é eterna, mas o ouro que brilha e se extingue de momento a momento, como o fogo fato dos esterquilíneos. Antônio, como insistindo. Doutor, não me faça isso, por quem é? Oh não! Não! Doutor! Guarde o seu dinheiro, como lhe digo, senhor Ferreira, basta-me a paga do seu gentil coração. Graças à providencia, tenho ainda nesta carteira com que passar o dia de hoje, com o dia da manhã não ocupo meu pensamento, não obstante dispor a filosofia humana que o homem deve ter um dos olhos fixo no passado e o outro no futuro. Em semelhantes assuntos muito mais me agrada seguir a filosofia do Evangelho que Tisbi. SF dispõe, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque ele trará a si mesmo seu cuidado, mudemos de assunto. Lembra-lhe ainda a nossa conversação do outro dia? Pôs por obra as minhas recomendações? Foi só saber isso o que me trouxe aqui. Antônio, pondo dinheiro sobre a mesa, fiz tudo quanto o doutor indicou. Mas não pôde imaginar quanto me custa mostrar na face a serenidade, quando tenho no coração tempestades destruidoras, ocultar a dor intensa, quando essa dor domina e enche todo o meu ser como uma chama imensa que só a reabilitação da culpada poderá apagar de todo. Doutor, é preciso acabar com esse martírio atroz, acabar quanto antes. Já não posso suportar a angústia silenciosa, o sofrimento velado que me traz consumido instante em instante, roubando-me horas inteiras ao trabalho e ao sono. Se o senhor não se opõe ao meu intento, irei procurar hoje o homem que veio deixar em minha casa a desgraça e o próprio irei dizer-lhe que sei tudo obrigá-lo a reparar o mal como um cavaleiro, ou afogá-lo no seu próprio sangue, como se faz aos covardes que só. 1. S. Matemática Capítulo 6, Ver. 34. TJJ. Um mistério de família 61. No silêncio e nas trevas se animam a por mãos profanas no santuário da família. Doutor. E justa a sua inquietação, e natural a sua dor. Pensa que não sofro, que não tenho sofrido muito com isso. Ó, se tenho. Mas sejamos mártires por mais algum tempo no próprio interesse da causa que temos em mãos. Qualquer indiscrição, qualquer desacerto poderia dar em terra com o edifício custosamente erguido por nossos esforços. Como lhe disse, chegou do norte o padrinho do Júlio, sabe Deus com que intenções, é fácil avaliar quais elas sejam. Buscarei entender-me com ele sobre o nosso caso, e é de esperar que aceda a natural reparação do dano causado pelo afilhado. Tudo se há de arranjar pacífica e satisfatoriamente, meu amigo. De modo disporei as coisas, que não seja outro resultado. Antônio. Doutor, doutor, já não estou em mim. Conviver sorrindo com a culpa não é coisa que se compadeça com o meu natural. Doutor. Talvez dentro de pouco tempo tenha de lhe vir anunciar o desejado desenlace. Continue-te é. W. A ser prudente, para sair. E adeus. Até breve. Sai. Antônio, Sudoeste. Oh! Se não fora esse homem, o que seria de mim? Ele tem sido meu anjo tutelar. Agora mesmo, renunciando à paga dos seus serviços, habilita-me a libertar-me de uma obrigação que me traz de rastos, a face coberta de vergonha, o espírito abatido e humilhado. Só Deus sabe quanto agradeço a tua generosidade, doutor Pereira. Vou já resgatar do poder desse credor grosseiro e vil a obrigação que a ele me prende como o laço prende a vítima ao poste infamante. Eu te agradeço do coração, ó meu Deus, eu te agradeço. Pega do dinheiro que oferecer ao doutor e que deixara sobre a mesa, e entra para a alcova, de esquerda. Soi 3 Sta. Vê Amelia, entrando da direita. Mano saiu com o doutor. Naturalmente foi ver se achava algum dinheiro para pagar ao homem do carro fúnebre. Que pena tenho de meu irmão. Foi tão bom para minha mãe, é tão bom para mim. Se se fizesse esse casamento, ele descansava. Chega de porta do fundo, abre um dos postiços, e olha para um e outro lado da rua. IM, Jic GP um misterio de família 63, já se ensobriu. Vem sentar-se ao pé da mesa, tira um bilhete do bolso e lê, grande novidade tenho que lhe dizer. Espere por mim, que já lá chego. Adeus. Júlio. Que novidade será, essa? Permitia dias que não seja alguma nova desgraça. Triste presentimento põe-me sobre, salto o coração. Que será de mim, se Deus não tomara-se a minha causa? Batem à porta. P. Júlio, fora. Amelia, correndo a abrir ponto a porta, aqui está, ele. Soy 3 Sta. Veio Amelia, Júlio. E Júlio, abraçando-a. Amelia, vejo-a enfim depois de tantos dias. Quanto me considero feliz neste momento. Amelia. Que grande ausência, Júlio. Depois que minha mãe morreu é esta a primeira vez que nos vemos. Não sabe quanto padeci em silêncio durante todo esse tempo. Onde se meteu você que nem José o pôde descobrir? Sinhá Florinda levava Horácio na janela para ver se você passava. Coitada de ti. Wan Yi Sinhá Florinda. Chorou tanto quando se separou de nós. Júlio. E ela foi-se embora? Amelia. Foi-se embora. Mano a despede por não poder mais pagar-lhe a mensalidade. Mas conte-me, que demora foi essa? Júlio. Oh! Nem você imagina o que é, Amelia. Amelia. Esteve fora? Esteve doente? Júlio. Pior do que isso. Meu padrinho chegou, e carregou comigo para Santo Amaro de Jaboatão, donde não tive por que mandasse trazer aqui ainda que fosse um bilhete. Amelia. Vejo que as coisas se complicam. Júlio. Amelia, não desanime. Tenha fé em Deus que Ele nos há de proteger. Nossa causa é tão justa aí, 8. 5 I, Rio Barra Inversa UNT. Que só podemos esperar dele o auxílio com que sabe a eudir aos bons. Amelia. Mas seu padrinho é tão circunflexo desumano. Júlio. E verdade que ele se opõe com todas as forças ao nosso casamento, mas não se importe você com isso. Minha consciência, meu esforço, meu amor vencerá tudo. Amelia. Tenho medo que se possa enganar, Júlio. Seu padrinho é por assim dizer seu pai e você bem pôde avaliar a força e o poder de um pai. Oh! Meu Deus! Que triste sina minha! Júlio. Não me fale assim, não me fale assim, Amelia. Olhe. Para corresponder dignamente à sua dedicação e a seu sacrifício, sou capaz de cometer impossíveis. Amelia. Quer saber a que estou reduzida depois da minha fraqueza para não dizer depois da minha jocura por cento a pôr os olhos no chão quando se me diz que a mulher curos deve trazer bem erguidos ao alto a corar de vergonha e remorso quando meu irmão me lembra as lições e os conselhos de minha tibi. Mãe, lições e conselhos que eu desprezei, como só os desprezam filhas ingratas a ter noite fechada dentro do coração quando há luz e sorrisos como agora na face da natureza. Tenho chorado tantas lágrimas amargas, tenho curtido em segredo tão acerbas agonias, ó tantas. Júlio. Acredito em tudo o que me conta, e sinto que toda a culpa está de meu lado. Mas nem por isso me queira mal. Seu ódio ou seu desprezo seria hoje a mais dura morte para mim. Amelia. Do coração da mulher não sai nunca a imagem daquele que já teve culto nesse altar. Só um de nós é digno de desprezo sou eu. Toda a culpa deste mal é minha, minha só, Júlio. Eu devia ter visto, antes de cair, o abismo que existe entre o pobre e o rico, abismo lão fundo que nem o amor com toda sua imensidade o pôde encher. Júlio. Amelia, Amelia, você alucina-me com suas palavras. Sinto o coração despedaçar-se e o espírito submergir-se em trevas que me aterram. Que vim eu aqui ver, meu Deus, antes de ter na mão o remédio para este grande mal. As últimas e fi. 3F palavras, Antônio que aparece vestido para sair, ao dar com os olhos nos dois, para como passado de uma impressão intensa e violenta. Dá mostras de querer avançar e retroceder ao mesmo tempo. Tudo nele revelia uma luta íntima e profunda. Adianta-se enfim. Suélstia. 7 julho, Amelia, Antônio Antônio, consigo, isto é demais. Já não me é possível refrear, diante desta cena infame, a minha indignação, a Júlio. Então, senhor. A ambos, que é isto? Que quer isto dizer? Pensam que não houve tudo. Amelia, apavorada, ah! Mano estava em casa? Afasta-se confusa e abatida. Antônio, a Júlio, acabo de escutar a declaração de um delicto do qual já tenho a prova nas minhas mãos. O senhor abusou da confiança de um amigo sincero, abusou dos afetos generosos e da boa-fé infantil de uma cândida menina e sacrificou-a cruelmente. Júlio fale, que tem toda razão. Antônio. A moral de seu padrinho ensina ao senhor este modo de proceder? Os homens que como ele fazem consistir a virtude, a honra, a glória no ouro, não podem ter nem ensinar moral diferente desta. E a desgraça maior é que esses homens, que são os maiores vilões da terra, sejam havidos por primeiros nas mais altas rodas. Novo mundo, novos princípios. O amigo na actualidade tem garras de milhafre, a virgem tem coração de réptil ou pai, ou quem o representa, tem na consciência o espírito das trevas. Por toda a parte o desfaçamento, a vilania, a desonra, o crime. Só falta preencher-se uma condição para que esteja completo este repugnante quadro, é que os pais mercadejem a honra das próprias filhas, porque se ainda não vendem as mãos dos filhos às mulheres impuras, é porque as mulheres impuras são pobres. Júlio. Quanto sarcasmo e azedume, Antônio. Antônio. Mas em todos os tempos, defronte do ricaço avarento e desprezível que só aspira à riqueza, aparece para contraste o artista probo que não tem a honra para passar com a mão esquerda e esfri. 3 FM aquele que mais lhe encher de dinheiro a mão direita. Júlio. Assim é felizmente. Antônio, pois bem, senhor. Aqui está o artista, põe a mão nos peitos, aí está o representante do ricaço ignóbil, indica Júlio. Para a mulher infeliz, indica Amelia, há 2 remédios únicos. Escolha o senhor um dos 2 sem hesitação. Ou o senhor casa, ou o senhor morre. Júlio, não era preciso que o senhor expressasse esse dilema indigno para que eu me decidisse pelo meu dever. Caso com Amelia. Antônio, quando? Júlio, o senhor o dirá. Antônio, com firmeza. Casa já, já. Vou buscar o padre agora mesmo. O senhor fugirá na minha ausência? Júlio, não esperarei. Por menos que o pareça, posso-lhe assegurar que eu sou um homem de brio. Asti e fi. Fê paixões, sim, essas são infames e fatais. Aoi, e as devo eu faltar-me agora o senhor com a justiça que tenho direito. Venha a si, meu amigo. Antônio. Não sou seu amigo. O senhor é indigno da amizade de um homem de bem. Seu amigo fui mais já ou não. Eu odeio. Pode alguém ser amigo do miserável que desonrou sua casa? Amélia. Que transe, meu Deus. Ah! Minha mãe. Deus se lembrou de ti. Isto importa mais que morrer. Chora, Antônio. Eu vou, o senhor fica. Dentro de pouco tempo estarei de volta. Será então ocasião de saber se pode ser criminoso sem ser infame. Quando abre a porta do fundo com Anselmo. Soíntia. VM. Antônio, Júlio, Amelia, Anselmo. O senhor Antônio Ferreira? Antônio. Que quer? E com ele que está falando? Te libra. J circunflexo, GN. Anselmo. Peço-lhe desculpe de fazer a minha obrigação. Venho aqui com este requerimento, da parte do senhor Manuel de Sales Azevedo. Antônio. Que quer isso dizer? Anselmo. E uma intimação para V. S. Comparecer na primeira audiência do juiz de paz do distrito. Júlio, passeando pela sala. Se eu tivesse sabido disso a tempo, ter-lhe-ia poupado este novo dissabor. Pobre Antônio. Amelia, envergonhada. Meu Deus! Antônio, confuso. O senhor Azevedo atreveu-se. Anselmo não conhece o senhor Azevedo? Ele tem um estabelecimento de carros fúnebres no Pateu do Terço. Antônio. Compreendo agora. Que lhe resta? Tia. Ah é. Soy tres ta. E 3 graus Celsius. Júlio, Antônio, Amelia, Anselmo, doutor, doutor, entrando, resta-lhe sair. A Anselmo, retire-se. Antônio, o doutor. Amelia, de parte, ainda mais uma testemunha de nossa desgraça, meu Deus. Anselmo sai, doutor, particularmente a Antônio, aqui tem sua obrigação. Acabo de estar com Azevedo, a cuja casa fui chamado para ver um doente, e sem o querer, vim a saber tudo. Ele já não é seu credor. Antônio, que quer dizer, doutor? Doutor, não falemos mais nisso. Ah, Júlio, desculpe a minha descortesia. Entrei tão distraído que só agora vejo o senhor, Júlio, e a senhora, Amélia. E como tenho ainda que fazer, peço-lhes licença para retirar-me. Antônio, peço-lhe que fique, doutor. Tenho uma triste história que lhe contar. Ti. E fi. 3 fentoteslas m. Amelia, horrendo para Antônio e deixando cair a cabeça sobre o peito dele. Mano, não diga, não. Não queira acabar de matar-me de vergonha. Esconde o rosto e chora. Doutor, disse para si, os olhos postos em Amelia. Anjo, para que te revolveste nos paus da terra? Para que encharcaste no crime as tuas cândidas asas, cisne gentil e namorado? Um instante de profundo e solene silêncio. Sob na 351 Antônio, Júlio, Amelia, doutor, Jerônimo. Jerônimo, do lado de fora, pondo a cabeça para dentro do postigo, aqui é que mora um compositor ou tipógrafo conhecido por Antônio Pereira ou Ferreira? Antônio, aproximando-se, mora aqui um tipógrafo chamado Antônio Ferreira, que é a pessoa com quem o senhor está falando. Tenha a bondade de dizer o que pretende. Jerônimo quer entrar. Júlio, confuso, e meu padrinho. Antônio abre a porta, ti. A 3. Jerônimo, sem se descobrir, estará por aqui o meu afilhado Júlio? Antônio ali o tem. Jerônimo, a Júlio. Está muito bonito. O senhor pôs em seu peito contrariar as minhas ordens. Aproveitando-se de minha ausência, meteu terra em meio, e veio por aqui as cargas abaixo. Pegue no chapéu e acompanhe-me. Olhe para si, e veja se posso consentir que o senhor se demore aqui por mais tempo. Antônio, adiantando-se. Senhor, a honra de o termos pela primeira vez em nossa casa não compensa o insulto que acaba de dirigir-nos. O senhor talvez sinta remorso desta injustiça quando souber que neste modesto lar sempre se respeitou a dignidade alheia para que fosse também respeitada a própria dignidade dele. Jerônimo, com desdém. O senhor sabe muito respeitar a sua dignidade. Chama os filhos família à sua casa para ver se os alaparda. Pois está mal enganado. O meu não pega. Ti. É. 9 FM. Júlio. Meu padrinho, isto é a maior das injustiças. Jerônimo, ainda me vens falar, atrevido? Antônio, a Jerônimo, vejo que sua ousadia é maior do que sua ignorância. Doutor, a Antônio. Meu amigo, tomo a minha sua causa, a Jerônimo, pode levar consigo seu pupilo. Antônio, super excitado, mas este homem só merece desprezo. Jerônimo, alçando o chapéu de sol para dar em Antônio, farroupilha, não sei onde estou que não te quebro. Júlio, meu padrinho, atenda. Jerônimo, tens o desaforo de te meter comigo, desavergonhado? Amelia, ao doutor. Doutor, ponha um termo a isso. Ó! Oh. Meu Deus, que escândalo! Ti, Libra. FT. Antônio, a Jerônimo, já de minha casa para fora, miserável. Jerônimo, novo gesto de ofender com o chapéu de sol a Antônio, miserável. Doutor, de permeio, a Jerônimo, com sua retirada, senhor, fará grande serviço a nós e a si próprio. Jerônimo. Saio já. Ah, Júlio, ainda estás aqui, olhando para a boa peça com pena de a deixares? Pois eu te ensinarei o caminho da porta. Empurra-o para o fundo. Antônio, atravessando-se, ele não. Não há de sair sem primeiro pagar o que deve. Doutor, a Antônio, meu amigo, responsabilizo-me pelo pagamento da dívida. Jerônimo, ingenuamente. E deve ele aqui alguma coisa? A Antônio, mande receber. Antônio, com força. Nem mais uma palavra. TJFT. JP Jerônimo. Este bigorrilha, ou mais hoje, ou mais amanhã de pagar-me. Sai com Júlio, soy 3 ST a 2 Libra e Antônio, Amelia, doutor Amelia, a Antônio ingenuamente, e eu fico assim, mano. Oh, meu Deus! Quanto sou infeliz! Só me resta chorar. Chora, doutora Amelia, chore, chore, minha filha. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados.